Prêmio.
Que tal?
Bom, aí frutas, né? É, sei lá, daqui a pouco laranja, a bergamota, a famosa bergamota do gaúcho aqui no inverno, né? Tradição, etc. Então, você tendo esses cuidados e tendo uma alimentação adequada, com frutas, verduras, e reforçando, né, tchê? Aquele churrasco forte, né, magrão?
Mas, enfim, que tal?
É bem alimentado também, não pode ter, ficar fraco, né, o organismo.
Tá sem churrasco.
É, o organismo tá... Isso já é um baita caminho para evitar de pegar, né? Alguma.
Sim.
Com esses cuidados, você acaba conseguindo. Ele vai conseguindo, não é fácil, né? Tipo, com frio, com um tempo assim, não é fácil. Né? Eu, por exemplo, no verão, muito difícil pegar algum tipo de resfriado, coisa e tal. Né? No verão. Então, até nem é tanto, é questão mais da friagem. Nem é tanto de virose, ah, é virose, é vírus. Se fosse vírus, então ia pegar igual, né? Porque, sei lá, a convivência, o lugar que vai, etc. Porém, alguém já vai dizer assim, ai, mas é que de repente não, é, né? É, aí tem menos pessoas com vírus, por isso que não pega. Então, sempre tem uma blá, blá, blá para justificar, mesmo que não seja real. Mas é importante esses cuidados todos, a boa alimentação, né? E aí, de preferência, se puder amar e ser amado, aí fica perfeito. Por quê?
Tá romântico,
né? Não, mas é porque tanto é que você vê uma pessoa, pelo menos hoje em dia, eu acho que, sei lá, tá, parece que ninguém ama mais ninguém, né? Porque, mas é, era comum, as pessoas falavam um ou outro ali, tava dizendo, olha, fulano tá amando, hein? Olha só, ele tá radiante, ele tá, até a pele parece que fica mais. E que é de fato, né? Ânsia de ser os hormônios, né? Então, juntando tudo isso, fica mais difícil ficar doente. Tanto é que o contrário, né? A pessoa tá com triste, com acontecimento e tal, né? Isso vai gerar
imunidade, né? Baixa.
Imunidade baixa, é isso aí mesmo. Então veja como é interessante, né? Esse é o oposto do amor. A pessoa tá amando, ele tá protegido, é de forte, as glândulas endócrinas de increção e secreção estão trabalhando a mil.
Bacana.
E alimentação e tudo mais.
Ele é cardiólogo.
Então, bons cuidados, tudo tá funcionando bem. Agora, quando é o contrário, né? Aí o cara tem que ser galo de prata, magrão. Aguenta firme, Linete. Que tal? Bom, então, diante do exposto, o que resta nessa festa é a gente fazer uma parada. Vamos fazer uma parada, Cintia, para depois eu tenho muitas perguntas para ti aqui.
Uhum.
Eu vou tentar pegando, ó, tem aqui, fala sobre sobre IPTU, outro por... Ah, tem um monte de pergunta aqui.
Uhum.
Eu vou pegar desde o começo e vou trazendo para ti. Pode
tá
ser?
Bom. Uhum.
Então, tudo bem? Ali, ó, só uma curiosidade. O William de Óculos, ele mandou aqui, ó. Magrão, ele mandou parabéns ao Michel Teló pelo seu aniversário. Não é Michel Teló? Não é o Michel Teló pelo... Ou ele tá mandando Michel Teló, né? Tem Michel, um desses aí? Não, rapaz. É o Cello Machado, não é Michel Teló, né? Cello Machado. William de Óculos, ele que tem, ó, se tu tiver um tempinho, sobrar um tempinho e quiser olhar aí, Cíntia... Ele tem um canal de experimentação. Experimentação. Uhum. E aí, onde é que ele colocou aqui? O nome de William de Óculos. Se a pessoa não tiver cérebro, 15 anos, tanto faz para provar. Nesse caso, o magrão não ganha terreno, se lascou. Extra, Uber complica. Ele mesmo que falou. O celular está bexiguento. E aí depois colocou, escreveu aqui, no seu canal do YouTube... Provei um suco de maçã gaseificado, né? Então aí você vai, e depois, William de Óculos, depois você dá uma olhada lá, Cíntia, o canal dele, eu acho que é, se não me engano, é o William de Óculos. Deixa eu só confirmar aqui para passar direitinho o canal, para aí, ô Magrão, tá apertando um monte de botão, hein? Se assim tiver um tempinho, que eu quiser olhar, ele é bom, ele é engraçado. É o William com dois L's. William de Óculos, nosso ouvinte. Ó, provei um suco de maçã. E ele tem, já provou de tudo. Chocolate com não sei o quê. E assim ele vai indo. Provei a Fanta Peach no sabor pêssego.
Ah!
Tem vários vídeos dele aqui, por exemplo. provei a bala do Chaves e o chiclete do Pica-Pau. Barbaridade, hein? E assim por diante, ó. Um abraço aí para a última dele aqui. Ah, onde é que eu vi? Proveu o quê? Mistureba 2, paçoca com Coca-Cola. Barbaridade. Um abraço para o William de Óculos. E aí, tava bom, William de Óculos, suco? Ah, bom, eu acho que ele gostou do suco de maçã gaseificado. Deixa eu ler uma, talvez, contrariedade aqui, um contraponto do Cláudio Manuel. Lamento informar, mas descobri que a melhor dieta para a saúde é a dieta do morador de rua. Vamos ver qual é a dieta do morador de rua. Comer de tudo, um dia uma coisa, outro dia outra diferente, sem regras, nem doença resiste. Sem regras, nem doença resiste, diz ele, gente. Barbaridade. Infelizmente, todos que conheci se alimentaram bem com a prática de esportes e vícios morreram antes dos 70. Os com vício morreram antes. Peraí. E sem vícios morreram antes 70. Os com vício morreram antes. Enfim, todo mundo morreu.
Ah, mas aí não é uma sorte. Os teus amigos todos morreram, cara.
Bom, enfim. Hein, Cíntia, tá vendo que é o que tem de assunto, uma coisa atrás da outra aqui, de tudo que é. Bom, de qualquer forma, cada um vai buscando aí o que é melhor, tem que buscar, mas a gente aprende um com o outro, né? Vai vendo conhecimento daqui, um conhecimento dali, né? Nunca é tarde para aprender. É, esses dias, enfim, falei aí para uma pessoa que talvez ele tenha aprendido, não sabia. Um ditado antigo: o cliente sempre tem razão. É isso? Mesmo que não tenha. Fortes declarações, Madalena.
É um lema.
É.
Forte e certo.
É, universal, mundial, histórico, né?
É.
É, eu não concordo. Bom, então tu não pode trabalhar, né, com prestação de serviço e tal, vai morar na... Tem gente que não aceita nada, que acha que pode fazer o que quiser, fala o que quiser. Bom, vai morar na montanha, no topo da montanha lá, sozinho lá. Fica lá, pronto. Morar com os ursos.
Morar com os ursos?
É isso aí. Aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. Bom, agora na vida em sociedade, tem regras, tem leis, e é isso. Mas uma coisa eu te digo, Cláudio Manuel. Ah, aí que tá, ele chegou no ponto. Moradores de rua, nenhum pegou Covid, nem eu tomando ivermectina e meus vizinhos cachaça. Ah, não, mas a cachaça mata os bichos, né? O bicho não aguenta, né, tia? Toma cachaça com... A cachaça é mais forte que a Covid. A Covid sai gritando, que nem aqueles cachorrinhos assim. É, quando vê uma cachaça na frente aí, ninguém aguenta. Bom, vamos fazer uma parada então. Certo, Cíntia? Então, um descanso rapidinho para tomar o café do Magrão e tudo mais. Dá tempo aí de preparar um lanche, pessoal. Quem quiser tomar um banho.
Tomar um banho com esse frio?
É, sei lá. Tomar um banho, escovar os dentes, fazer a barba, enfim, qualquer coisa. Daqui a pouco tem a sequência do Pampa na Madrugada. Pausa para reabastecimento e continuamos em seguida.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Conferindo a temperatura, 10 graus. Bah, cai, cada vez cai mais. 10 graus, temperatura, umidade 89%. Não tem vento, tempo parcialmente nublado.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 15 para as 4.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
Melhor Jornal do Rio Grande do Sul.
É grátis. Acesse o sul.com.br.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @RádioPampaPoa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Thank you. through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high. You did not deserve.
Daí o clássico Brothers in Arms, Dire Straits. Na madrugada da Rádio Pampa, são 4 horas. A temperatura está perto da mínima prevista para hoje. 10 graus, algumas nuvens no céu.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis. Relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro afeta palanques de aliados que tentam evitar contaminação da crise.
Isso é um ponto de vista ou é uma notícia, um fato?
Cúpulas de partidos do Centrão veem neutralidade como caminho após crise com Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.
A mesma pergunta eu faço.
Apuração da Polícia Federal sobre recursos para filme de Bolsonaro tem obstáculos e necessita de cooperação com os Estados Unidos.
É bom que coopere, vamos ver qual que é.
Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis.
É grátis, acesse osul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Uberdan Pires.
Seguimos com mais uma madrugada aqui da Rádio Pampa, madrugada fria. Olha, a gente passou tanto tempo, eu pelo menos, a minha sensação de primavera, de verão, que eu já nem lembrava mais o que é frio, né? E estamos a recém em maio. Curiosamente, no ano passado, nesse período, eu dei uma olhada nas nossos temas do ano passado, estávamos vivendo o que chamamos de veranico de maio. Agora é o contrário, agora é um invernico de maio. Doutora Cíntia dos Santos Pinto, nossa convidada, está aí, a postos. Doutora Cíntia. Bom, eu acho que a Cíntia está de acordo com a maioria do povo, que prefere o frio do que o calor, sou certo?
Não, na verdade, até sim, prefiro.
Entre uma
não,
coisa
na verdade,
e outra.
Eu prefiro o calor.
Ah, prefiro o calor.
Aham.
Uhum. Ah, me surpreendi.
Não do jeito que tá agora, eu prefiro o calor.
Porque a maior parte das pessoas prefere o frio. Já fiz pesquisa aqui, né? Eu sou um
que...
É que
o frio também tem muita chuva, né?
É, tem mais, está mais sujeito a pegar resfriado, essas coisas, né?
Nada como verão, não aquele verão quente, mas...
Pois é,
mas... Razoável.
Se tiver que escolher entre o extremo do calor e o extremo do frio, eu fico com o extremo do calor.
Mas ai, do calor, com
só
certeza.
Que eu sou o voto vencido. A maioria prefere frio. Gostam de frio, pessoal, o povo aí.
Ah, não, para... não, frio,
mas... Hã?
O calor.
Bom, também. Vamos ver. É que a maioria das pessoas prefere o frio. No Rio Grande do Sul, pelo menos.
Não, mas como a gente não tem tempo.
Pois é. Quem está na lida, né? Bom, vamos lá. O Clauber pergunta, faz um tempão também que ele mandou a pergunta. Isso faz... Nossa, era quase 3 horas. Meus pais assinaram um divórcio consensual em novembro de 2024. Porém, meu pai faleceu em abril de 25. Uma semana depois do falecimento do meu pai, minha mãe pediu cancelamento do divórcio sem resolução do mérito. É cabível? Bah, essa eu boiei totalmente na questão. Quer que eu leia de novo? Entendeu bem?
Não, até sim. Só que assim, ele disse que em 2024, Lê de novo para mim confirmar.
Tá.
Se é isso mesmo.
Em novembro de 24, eles assinaram o divórcio consensual.
Tá.
Aí veio o ano novo e tal. Em abril de 25, o pai morreu. Uma semana depois que o pai dele morreu, a mãe dele pediu cancelamento do divórcio sem resolução do mérito. Ele pergunta se isso é cabível.
Não é cabível. Porque o momento em que ela assinou o divórcio foi consensual e colocou tudo lá e já foi decidido, acabou. Quando é que se passa sem resolução? Quando não houve um julgamento, o juiz extinguiu o processo, mas ele extinguiu sem resolver uma situação. Só que o divórcio, na fala dele, foi resolvida. Assinaram, acabou. Daí ela está tentando anular o divórcio porque ele faleceu. Isso repercute a direitos sucessórios. Ela vai ter direito lá a partilha que foi feita do jeito que foi feito, se teve alguma coisa. Mas ela não vai voltar ao estado de novo de estar junto e ser viúva, porque ela já era divorciada. Não existe isso. Se é dessa forma, daí tem que ver o que aconteceu. Daqui a pouco eles ainda não estavam, eles tinham entrado com o processo, mas como ele disse que assinou...
Assinaram, ele falou.
Assinaram, acabou.
Pois é, porque aí não tem... Como foi consensual, as duas partes decidiram algo, né? A outra parte agora está morta, então ela não pode voltar atrás na sua decisão. Fica valendo a última decisão, né?
A última decisão, assinado está, divorciado está.
Então, e aí, nesse caso, isso tem influência, como tu disseste, na questão sucessória.
Sucessória, isso, porque ela não vai ter direito. Claro que, eventualmente, se não se partiu algum patrimônio que ficou para eventual lá na frente, às vezes, não, só se divorciaram e não quiseram separar o patrimônio, daí depende da situação.
Só se foi isso, mas eu acho que, pelo só jeito, não, sei lá, entrou com um pedido de...
É, não teria razão de ser.
É. Bom, então, saludos, hermanos. O Berdão tem uma pergunta para a doutora Cíntia. É o Alessandro de Chuy. Eu tenho um terreno de 18 metros de frente por 30 de fundo. 18 por 30. Para desmembrar, fazer dois terrenos. Essa é a pergunta. Ele quer desmembrar e fazer dois terrenos. Como é que faz?
Pode fazer... Como eu disse, através da usucapião, eu tenho que ver os seus documentos primeiro. Mas daqui a pouco você consegue fazer esse desmembramento, faz através da usucapião dois terrenos. Daí vai lá, faz a medição de um, faz a medição de outro, faz o memorial e a planta que a gente chama, vai o topógrafo lá, mede. E daí a gente faz um pedido de usucapião de desmembramento.
Tá, mas pode fazer o usucapião quando não tem casa?
Quando não tem casa?
É, só tem terreno.
Mas se está no nome dele, sim. Se vai depois ter outras situações, aí teria que ter a posse.
Tá, parei, mas usucapião não é só para quem mora?
É, mas também para quem tem a propriedade. Se ele tem o imóvel, é para quem mora em cima. Mas... Tu pode ser usada, como eu disse, aquela situação do desmembramento. Eu posso desmembrar em dois um terreno através da usucapião. E ele é o proprietário, ele não vai ter pessoa que vai reivindicar, porque lá no registro de imóveis está no nome dele.
E por que ele precisa fazer o usucapião de algo que está registrado no nome dele?
É uma saída da lei que pode, para desmembrar. Na verdade, para como é que eu vou dizer? Para transformar em dois terrenos, porque daí tu vai dividi-lo... E vai ter duas matrículas, vai fazer duas matrículas. É uma maneira de desmembrar o usucapião. Que é o usucapião, como eu disse, não é só para quem invadiu, não é só para quem comprou. É uma maneira de desmembramento também. Ou tu pode fazer tradicionalmente ali, fazer a medição e entrar com um desmembramento próprio. Pagar ITBI. Tem duas saídas ali.
Tá bom, pensava que o usucapião era só... Com moradia, ou seja, a pessoa mora ali há tanto tempo.
Tem os requisitos, mas é que ele, como proprietário, ele tem, além do registro, ele paga todos os tributos e tem tudo, né? Tem todos os requisitos.
Bom, deixa eu ver aqui. João Vitor. Se ele mandou também faz um tempão. Pessoal, eu tô vindo pela ordem aqui. Penso que nem deve dizer... Como é que é? Alguém mora numa casa alugada, fica determinado tempo, nem deve dizer no ar, mas enfim. Bom, fica um determinado tempo, pode ter direito a se tornar dono do imóvel? Se alguém mora numa casa alugada e fica um determinado tempo, pode ter direito a se tornar dono do imóvel?
Não, o aluguel ele exclui a ser dono, porque justamente isso é essencial, né? A pessoa bota alguém lá, faz um contrato de aluguel, essa pessoa não vai ter direito a usucapi. Perde o direito de usucapi pelo aluguel. Ele perde a natureza jurídica da usucapião.
Ou seja, o contrato, ele já prova que não tem usucapião. Por quê? Porque a pessoa está contratualmente provando que ela alugou. E o outro que alugou o imóvel.
Isso.
Ok.
Só que o que acontece é que a maioria das vezes as pessoas alugam, não fazem contrato de aluguel. E as pessoas moram sem até, às vezes, nem pagar aluguel.
Pois é.
Tá. Elas, é o famoso, cuida aí pra mim.
É
isso aí dá problema.
É que nem a banda, né, que a gente falou ali.
É.
Uma banda famosíssima, não tinha marca registrada. Bom, eu tenho um áudio, não sei se tem condições de escutar bem o áudio aqui do ouvinte, senão eu te envio ele, se caso não ouça bem aí o retorno, porque é um áudio de 3 minutos e 3 segundos, por isso que eu estou te perguntando. Consegue ouvir bem aí o áudio dos ouvintes? Tu estás com retorno da rádio direitinho? Legal? Tá bom o retorno, Cíntia? Ok?
Tá bom.
Tá. Então vou mandar um áudio. Vou botar no ar. Antes ela escreveu, a Janete da Vila Nova. Boa noite, gostaria de tirar umas dúvidas sobre o usucapião também. Doutora Cíntia, pode me dar sua opinião, por favor? Vou tentar explicar simplificado. Bom, vamos lá. Tem 3 minutos de áudio. E aí, vamos ouvir. Vamos lá, Janete da Vila Nova.
Boa noite a todos. Doutora Cíntia, por favor, eu tenho um pedido de usucapião há quase 20 anos já. Já passei por várias etapas, tive advogado particular, não se resolveu. Também... Hoje está com a Defensoria Pública, porque cansei de pagar advogado. Então, eu queria saber sua opinião. O juiz esteve pessoalmente visitando a área, porque são várias pessoas que pediram o usucapião, cada um da sua parte, do seu terreno, perto de uma avenida, no bairro Cristal. Então, alguns pediram, outros não pediram, e então parece que essa área toda era de uma empresa de construção, alguma coisa assim. Chamava Eduz Edificações Urbanas. Então, todos nós pedimos todos não, alguns pediram. E eu já tive, eu e mais alguns, tivemos a posse. O juiz esteve pessoalmente visitando a área e nos deu a posse. Uma das moradoras, a que está mais perto da avenida principal, já conseguiu o usucapião em si, já há mais de, acredito que uns 5 anos. E o meu e dos outros ainda continua numa lenga-lenga, todo esse tempo, quase 20 anos. E eu gostaria de saber o que será que pode estar impedindo, porque é muita demora, né? Então, eu gostaria de saber o porquê de tanta demora assim. E também queria saber, aproveitando e perguntar, no caso, quando eu pedi isso, era a única área que eu tinha para morar mesmo, eu e minha família. E trabalhando, meu marido trabalhando, a gente conseguiu comprar outros lugares, outra casa, até casa para vender, na verdade. Então, eu queria saber o seguinte, ainda tenho, tô com esse pedido em andamento aí, parado, bem dizer, né? Então, eu queria saber o seguinte, por eu ter outras posses hoje, pode complicar de eu receber esse usucapião, hoje aquela área onde Eu pedi e tenho posse, está locada. Eu queria só a opinião da doutora Cíntia, por favor, obrigada.
Assim, ó, são várias questões. Uma que tem que entender da situação sua, se foi uma ação, eu acredito que foi individual de cada um. Pelo que eu vi, é uma área grande, onde, na verdade, o juiz é muito difícil que ele tenha ido até lá. Foi o oficial de justiça, tá? Porque o juiz não vai ao local. Mas, o que que acontece? Talvez porque seja uma área de assentamento que tem várias pessoas no mesmo local, teria que ver exatamente ali qual é a situação. Eu não sei se você começou, porque existem projetos, são coisas diferentes, da prefeitura de Urbe, que a gente chama ali de regularização fundiária, e daí eles, porque você falou, o juiz deu a posse. Sim, às vezes em contato com as prefeituras, com as questões de vereadores e algumas coisas, eles emitem um certificado de posse para alguns moradores. Às vezes até questões de votação, os vereadores arrumam isso. E daí depois as pessoas com esse certificado de posse, elas acabam entrando para regularizada e cada uma individuais as suas usucapiões, tá? Não sei se é esse o caso, eu tinha que conversar com você a fundo para ver o que, que tem de documentação, como é que foi feito. Mas assim, ó, uma dúvida sua que é, eu posso ter outros imóveis? Pode, não há problema nenhum. Antigamente não podia, era aquele único imóvel. Hoje, se tu tem uma posse precária, a única maneira que tu tem de regularizar é através da usucapião. Então, se tu tens os requisitos, que daí tem que ver a tua documentação, que tu tem aquele período todo lá, entrou, o que, que pode estar trancando? É, como você disse, você acabou se... Infelizmente, existem profissionais e profissionais, né? Tem que ser especialista nesta área. Às vezes, pega um que é lá da área trabalhista, lá, e você foi se desgostando. Isso é lamentável, como toda profissão, a gente tem profissionais que são complicados. Porque 20 anos um processo é muito tempo. Entendi. Então, assim, hoje, eu mesmo, no escritório, a gente não pode prometer, mas eu estou entregando escrituras em menos de 2 anos, 2 anos e pouquinho depois que entrou o processo eletrônico. Então, assim, tem coisas erradas. E o que, que são coisas erradas? Às vezes, são detalhes. Por exemplo, porque ali engloba, por exemplo, vai o topógrafo fazer uma medição do local... Do seu lado existiam os lindeiros. Às vezes, o lindeiro já faleceu, isso que complica as usucapião. Por isso que tem que pegar um advogado de confiança, especialista, porque, na verdade, ele chega ali e, na verdade, ali, de repente, numa família que é sua lindeira, que é seu vizinho do lado, já houve a morte de mais um 5. Esses 5 são sucessores daqueles. Isso tudo tem que vir, às vezes, alguma documentação para o processo. O que, que para o processo de usucapião? É não vir os óbitos, não vir a qualificação das pessoas, não vir o que precisa. Falta documento, isso é certo. 20 anos está faltando documento. Isso não tenho dúvida. E daí o que, que acontece? Às vezes, também passa, se é, daí eu preciso entender se foi o usucapião que você entrou, se você entrou primeiro através da prefeitura com regularização fundiária, ou até do que a gente chama de REURB, que é um projeto... com a prefeitura, os vereadores, de assentamento dessas pessoas, e daí isso demora, porque isso depende até de verba do governo. Eu costumo dizer assim, existem muitas pessoas iludidas, que alguns acontecem, porque às vezes entra um vereador que ele, infelizmente, que quer voto e aquilo, e eu vou arrumar para ti, e daí tu consegue. Mas assim, ó, tem casos que realmente, às vezes, 20, 30 anos e nem sai. Então, as pessoas se iludem muito. Daqui a pouco, tu tá na dependência, nem é de uma usucapião. Tu tá lá no REURB ou numa situação dessas, que vai sair quando for a boa vontade deles, que eles vão dar em massa para uma outra parte. Então, eu preciso entender qual é o procedimento que eles entraram. Se tem número de processo, chave. Se é uma usucapião, é nesse caminho que eu te disse. Porque o juiz não vai no local, em hipótese alguma. Então, ele não foi lá na tua casa.
Aí tinha uma frase que eu não li, não sei se é útil. Depois do áudio, ela escreveu: o juiz nos deu a posse e ainda não saiu o usucapião.
É, na verdade, esse documento que é a posse, que na verdade é uma certidão de posse que a prefeitura dá. Talvez, ou submeteram, né, daqui a pouco, é isso que eu te disse mesmo. Eles, geralmente o que acontece na prática que eu vejo no dia a dia é essa certidão de posse, que os vereadores conseguem ela através da prefeitura nesses sistemas, dizendo lá, a pessoa tem 20 anos aqui. E daí, isso é um documento para te entrar com a usucapião e regularizar. Então, ela entrou com a usucapião depois disso e está em andamento. E daí pode ser essas coisas, porque daí se é, porque é difícil. É por isso que eu digo, acabou que tu não te encontrou com nenhum advogado que tu confiasse. Mas é que tem que, na verdade, é cada detalhe. E às vezes está parado porque a defensoria é difícil. Ela não vai lá catar as pessoas que estão lá, que faleceram. Ela vai pedir para te trazer alguma documentação. Se não te pediu, deve estar trancado por algum documento de algum falecido. Geralmente é falecido. Porque, às vezes, porque os óbitos... E essas coisas às vezes trancam por alguns detalhes. Por exemplo, eu tive um caso. Antigamente os óbitos não iam CPF. Antigamente os óbitos, e agora até, eles não vão, eu não sei porquê, eu sei que é um momento difícil, mas como é importante a certidão de óbito, aqui um detalhe, eu sei que é um momento que ninguém pensa, mas assim, ó, quem vai fazer isso, pensem que sempre tem que colocar o nome completo da pessoa, porque eles botam assim hoje em dia, fulano faleceu, 59 anos, e eles botam só o primeiro nome, às vezes a parte não conhece todas aquelas pessoas. Para o advogado é pior ainda, porque daí tu vai pesquisar, mas tu tem que ter no mínimo um CPF, um nome completo, alguma coisa que tu consiga identificar. E como se perde tempo por óbito incompleto? Quando às vezes até na hora do óbito as pessoas omitem algumas informações, porque justamente tem aquela situação, ah, dois filhos de um casamento, dois filhos de outro, ah, o fulaninho lá nós não vamos botar, ele não é nosso irmão. E depois atrasa imensamente, porque vai ter que até retificar esse óbito, entende? Então, documentação é algo que atrasa inventário, atrasa usucapião, atrasa tudo. Porque, às vezes, tu tem que entrar com 3 processos para consertar e para conseguir sair. Então, é complexo. Então, assim, um recadinho que eu te dou, se quiser, até pode entrar em contato para mim dar uma olhada e tu me explicar. E se tu tem o número do processo, eu entro lá e já te digo o que está acontecendo. Mas se tu não tem o número, tem que verificar daí se é da prefeitura, como eu te disse, para mim te dar uma resposta mais clara. Tentei explanar todos os ângulos aqui, até para o pessoal que está ouvindo, outras situações. Mas questão de documentação é caso a caso, porque tem que ver o documento, ver o que, que existe de documento. Essa empresa Edu Retificações, eu tenho muitos processos deles. Eles têm muitos, muitos imóveis em Porto Alegre. Ali e outros lugares também, até São Leopoldo tem. E eles são réus nas ações, porque as ações de usucapião, se tá no nome das empresas, são chamadas. E daí a Edu Retificações, na verdade, ela vendeu já, ela passou para outro, que passou para outro, que daí tem uns até que eles venderam, não, na verdade eles fizeram um contrato com a prefeitura, daí virou, na verdade, da prefeitura alguns imóveis, e daí ele já não pode usucapir, porque daí ele é bem público. Se não está no nome das edificações mais que eles já passaram, tem que ser através realmente de REURB, que eu te expliquei, e de regularização fundiária. Então, são outras etapas que, às vezes, não pode ser por essa etapa, e isso tranca também, porque não é mais da empresa. A empresa já passou adiante, era uma empresa grande, tinha muitos imóveis. Tem até hoje uns que não passaram. E, às vezes, eles chamam e, às vezes, não registraram, mas eles têm escritura pública, alguma coisa, e daí tudo isso atrasa o processo. É bem complexo.
Muito bem, vamos adiante. Então agora, boa noite, Oberdé, doutora Cíntia Magrão. Será que vamos ter tragédia nessa Copa? Daniel de Gravataí. Eu acho que... tragédia não. Inclusive, acho que a seleção brasileira é mais favorita do que o contrário. Bem, deixa eu ver aqui. Agora a pergunta do Rafael de São Paulo. Doutora Cíntia, bom, se por acaso a pessoa construir em cima de outra casa, complicou mais agora, ter o terreno e mais a casa, né? Tipo um segundo andar, e ela colocar a água e a luz no nome dela, Entendi que aquele que chegou depois, construiu em cima, colocou água e luz, o nome dele. E essa pessoa que construiu em cima da outra casa, tudo no mesmo terreno, só utilizou a laje para fazer outra casa em cima. Que perigo. Passados os anos necessários, é possível pedir o desmembramento, ainda que seja no mesmo terreno, em cima de uma outra casa, mesma entrada e saída? Bom.
Assim, ó. Na verdade, o que que acontece? Poderia ser tido isso aqui como condôminos, porque eles, na verdade, fazem parte do mesmo imóvel, porque eles estão no mesmo solo. Mas existe, eu até já fiz casos assim. Por exemplo, tu tens um imóvel e daí tu tem uma casa de dois pisos, aonde que o superior é de um e o inferior é de outro. Tu podes utilizar o que a gente chama, que o topógrafo faz, uma planta baixa, explicando. Porque o solo, tu vai ter duas matrículas em condomínio, do qual vai sair, como se fosse assim, A e B, matrícula tal, parte superior de fulano, parte inferior de ciclano. A matrícula, ela vai ser em condomínio, mas tu pode, é como se fosse um box e um apartamento. Segue a linha da análise de apartamento. Só que isso só é possível se eu tiver o que eu já tinha explicado da servidão. Nesse meu caso específico, até foi lá de Caxias, eles tinham uma garagem que adentrava para onde eu ia fazer o uso campeão lá do fundo. Daí tinha como? Porque tinha aquela servidão e podia se entrar por ali, tinha aquela passagem, tinha o corredor, tinha tudo. Tem que ter a passagem sempre. E daí deu para fazer. E daí se entendeu, se faz a matrícula, né? Superior e inferior no nome de cada um. Inclusive, tu vai ficar no registro de imóveis e tu pode vir a vender para um terceiro a parte superior e a parte inferior. Cada um pode vender, fazer tudo e tem direito sucessório. Toda a questão fica registrado. Consegue fazer. Desde que seja assim.
4:27. Bem, meus amigos, vamos para mais perguntas. Bom, ele escreveu, não sei se é útil isso aqui, essa parte. Não sei se me fiz entender, já tinha escrito antes, tá? Pergunto porque aqui em São Paulo tem muitas casas construídas, uma em cima da outra, chamados sobrados, e já vi várias famílias morando no mesmo terreno, cada um com sua casa, uma construída em cima da outra. Bom, é isso aí. Não sei se é isso, né,
Rafa? Isso, não dá para fazer. Dá, sim, a grande maioria. E tem matrícula tudo certinho, como se fosse A e B. Então, até Rafa, o número das matrículas, quando sai, sai quase igual.
Então, foi o Rafael de Morro Doce, São Paulo. Aqui o Everton... Já esqueci a pergunta aqui... Não seria mais fácil ir no banco empenhar meu lote e passar essa briga para o banco, depois eu ir para o Serasa? Exemplo, meu lote vale R$400 mil. Empenho por R$300 mil no banco e deixo essa briga para o banco. Vou para o Serasa, mas essa briga eu não perderia? O que você tem a dizer?
A briga pela posse?
Ah, não sei. Ele falou quando ele estava...
Eu não entendi a briga do quê?
Eu acho que tem a ver com desmembramento, a gente estava falando dessas coisas, deve ser isso.
É, que daí não sei o contexto que ele quis dizer.
Pois
pra
é.
Não se incomodar,
foi...
né, vai se livrar.
Foi lá atrás que ele falou. Bom, vamos ver aqui. Tem um áudio, é do Tiago Prado. Vamos ouvir o que o Tiago tem a dizer, por favor. Pode pôr aí.
Boa noite, Uberdan.
Boa noite.
Quem fala aqui, Tiago Prado, de Criciúma, Santa Catarina, porém gaúcho, de São Borja. Verdão, maravilha, essa infinita raio aí me fez lembrar muito a minha juventude. Abraços, parabéns para toda a galera. Que Deus abençoe vocês. Ótimo programa.
Muito obrigado, Tiago. Tiago aí, Santa Catarina, um abração especial para ti. Aliás, um abraço à turma que ouve a Rádio 93 FM de Sombrio, Santa Catarina. O Christian, grande abraço e toda a equipe. Marolide São Leopoldo, a pergunta. eu pago aluguel 28 anos, eu acho que é 28 anos. Será que eu consigo uso capião? Eu acho que não, né? É dois terrenos, segundo o que a Cintia falou antes, dois terrenos com benfeitorias. Ah, tem isso aí. Benfeitorias, peças de aluguel, não sei o que é isso. Ah, tá, peças. Ah. Mas com contrato em cartório, o dono faz recibo no meu nome. O dono é que paga o IPTU. É a questão.
Tá, ele fez benfeitorias e paga aluguel.
É.
Isso não, porque geralmente quando isso acontece, tem que ver o contrato, mas eles dizem já que benfeitorias que tu venha fazer incorpora o imóvel e tu não tem direito nem de retirá-las. E não tem valor econômico. Porque, inclusive, tu tem que pedir autorização. Se tem contrato de aluguel, tu não consegue nada.
Pois é. Então, essa do aluguel. Vamos ver o próximo aqui. 4:30. Boa noite a todos. Oberdan, Magrão, Milico, de Campo Bom. Aí, o bom Magrão tá se... Tchau, Magrão. Tá indo lá. Milico, de Campo Bom, participando conosco. Agora, vamos ver. Eu acho que eu não escutei o áudio do Tchelo Machado, aniversariante. Vamos ouvir, então. Fala aí, Tchelo.
Magrão, Dona Cintia, ouvintes, é sobre o tema 8 aí, por que que os jovens hoje em dia estão procurando relacionamentos com pessoas mais velhas? Eu acredito que em relação às mulheres procurarem relacionamento com homens mais velhos, eu acho que é porque o homem mais velho é representado pelo Aquiles, interpretado pelo Brad Pitt em Troia, enquanto que o homem mais novo é representado pelo Aquiles, interpretado pelo Elias Page em Odisseia. Ou Quisseia, Lacrisseia. Abraços, Tchelo Machado de gravata aí.
Que tal, Tchelo Machado, hein? Fiquei curioso para esse outro filme. Ver como é que é esse Aquiles aí. Deixa eu ver aqui. Que coisa. Gato Ober e Gata Cíntia. Mandou aqui o Willis de óculos. Aí mandou uma foto aqui, botou a minha foto embaixo, a tua, Cíntia, em cima, dois gatos.
Tá
bom. Ah, é, porque... Mas, na verdade, não ganhaste o nome ainda. Eu que... Né? Falei, uma gata imaginária. Mas eu lá atrás ganhei. Já deve ter morrido o gato Oberdan, né? Porque faz muito tempo isso aí. Era a aluna que eu tinha e ela, a senhora, né? Colocou em minha homenagem o nome do gato. É bem estranho, né? Ô, Oberdan, Oberdan, vem cá, Oberdan. Odeio o verão, ó, viu? Entre os extremos eu prefiro a geada, disse o Adriano Caminhoneiro. Eu falei, viu? A maioria prefere isso. Ele mandou uma foto, tá na estrada. Mandou um áudio
bom
também.
Bom dia. Os ouvintes do Pampa na madrugada aí. Selva Magrão. Bom dia aí, a doutora Cinti. Estamos na escuta aí, Oberdan, ligado no programa. Na luta pela sobrevivência aí do pão de cada dia, tá? Mais um dia abençoado para todos nós aí. Estamos aí amassando o tapetão aí. Desde a 1:30 da manhã.
Perfeito, então, amassando o tapetão. Aí está o Adriano Caminhoneiro, participando conosco.
Na estrada de ouvido na Pampa.
Na estrada de ouvido na Pampa, muito bom. Adriano de Venâncio também. Questões para a doutora Cíntia. Esse áudio deve ser. Deixa eu ver aqui. Bom, já vou trazer, porque o áudio é longo, a questão requer uma atenção. O chefe Kaiser. Vamos ver o áudio dele aqui. Vai lá, põe aí.
Buenas, Oberdan da Selva, Marão, doutora Cíntia. Eu sempre tive esse aprendizado, muito reforçado pelo meu avô também, a família, né? Não mexe naquilo que não é teu, guri. Né? E depois que eu vim morar aqui na Ásia, na Coreia do Sul, isso foi reforçado ou elevado a décima potência, né?
Certamente.
Não se mexe, não se encosta naquilo que não é seu, nem para olhar, nem para trocar de lugar, né? E aí eu vejo agora que o advento do uso capião, para mim, meio que entra em conflito, né? Como é que eu vou exigir ou tentar, por meio da lei, mesmo que a lei diga que sim, uma coisa que não é minha, não me pertence? Chefe Kaiser disse, será que Concluindo, será que isso existe só no Brasil, o uso capião, chefe Kaiser de Silva?
Uma boa pergunta. Realmente eu acho um absurdo também. E a lei é do, se não me engano, lá é da época do regime militar ainda. Data que surgiu a lei de uso capião, né?
Sim, que depende muito das circunstâncias. Porque, na realidade, às vezes, que nem o caso ali, que a pessoa tá ali, tá morando, tem os 15 anos de moradia. Porque se é o contrário, a pessoa que é proprietária que cobre o aluguel, ou que faça, que empreste com documento, que tem um acordo.
Ele tá falando, né? Então, ele tá falando de uma questão moral, acho, não de uma questão legal.
Ah, sim, jurídica não.
É isso que ele tá falando.
Ah, não, moralmente, claro, tem o seu, as suas questões.
Então, esse que é o ponto. Está falando de ensinamento, que recebeu do pai dele.